Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em sessão temática, senadores discutem o adiamento das eleições municipais deste ano. Proposta de alteração da data pode ser votada nos próximos dias. Frente Parlamentar Ambientalista discute com técnicos plano de combate ao desmatamento na Amazônia. Boa noite. O Senado poderá votar nos próximos dias o adiamento das eleições de outubro para novembro ou dezembro. Contrários à mudança na data, defendem liberação do grupo de risco da votação e ampliação do horário das urnas. Repórter Érica Christian.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, pode apresentar nos próximos dias uma proposta de mudança da data das eleições de outubro. Ele citou a unanimidade de especialistas de que a escolha de prefeitos e vereadores deve ocorrer nos dias 15 e 29 de novembro, em decorrência do novo coronavírus.
Agora, cabe também a nós, no caso o Senado, que compreendeu, pelo menos na sua maioria, de debater o tema e dizer: a ciência acha que prorrogar por pelo menos 40, 50, 60 dias ou um ano resolve o problema e vamos evitar que mais aglomerações, por exemplo, nos nossos estados do Nordeste. Não tem convenção virtual, remota, esqueça, não tem nem internet nas cidades pequenas nossas.
Ao citar a impossibilidade da prorrogação dos mandatos atuais para 2022, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, se manifestou contrariamente ao adiamento das eleições de outubro. Ele sinalizou voto facultativo para o grupo de risco ou horário especial de votação.
Pelo menos para as pessoas que estão acima de 60 anos e são do grupo de risco, não pode se obrigar essas pessoas a irem votar com o risco que elas correm. Estender o horário de votação, eu acredito que se começar às 6 horas da manhã e até 8, 10 da noite, até quando tiver votação, eu acho importante, colocando as primeiras horas para essas pessoas do grupo de risco, eu acho que é importante nós termos essa discussão.
Outras propostas em discussão no Senado prevêem adiar as eleições para o ano que vem, ou 2022, ampliar o tempo de votação ou separar os eleitores por horários ou dias.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado que cria um plano emergencial de enfrentamento ao novo coronavírus para indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais. Para o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, é dever do Estado proteger os territórios e evitar a contaminação dos povos tradicionais e originários que, em sua opinião, são protetores do meio ambiente e, no caso dos quilombolas, produtores da agricultura familiar.
Lá no meu estado do Pará, a pandemia já entrou fortemente nas aldeias indígenas, dos povos caiapós, dos xicrins, dos assurinis, assim como também nos povos tradicionais, que são os nossos quilombolas. Já há muitas mortes, inclusive das nossas principais lideranças indígenas. Já morreram cerca de 8 a 10 caciques.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu mais atenção ao setor de gás natural durante e depois da pandemia. Ele lembrou que a Petrobras e as distribuidoras de gás conseguiram negociar soluções para amenizar os efeitos da pandemia num curto prazo, mas a queda do consumo de gás natural e o aumento dos níveis de inadimplência precisam ser enfrentados e solucionados no pós-pandemia para garantir emprego e renda.
Infelizmente, sem algum plano governamental de incentivos para o setor, além de não termos a tão esperada expansão do gás no Brasil, ainda poderemos ver o colapso da infraestrutura existente diante da falta de condições das distribuidoras de gás natural de superar sozinhas a crise econômica decorrente da pandemia.
Hoje é celebrado o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação. No Brasil, o problema afeta especialmente as regiões Nordeste e Sul. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o estudo da Universidade Federal de Alagoas, entre 2013 e 2017, mais de 126 mil quilômetros quadrados do semiárido brasileiro estavam virando deserto. Em 2015, o Senado aprovou o projeto que instituiu a Política Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação e, desde então, tem discutido apenas projetos para minimizar os efeitos da seca, que atinge especialmente pequenos produtores, muitos arquivados. Integrante da Comissão de Meio Ambiente, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, alerta para a responsabilidade do parlamento.
Eu acho que essa data serve para que a gente possa, não é comemorar, né? É analisar para fazer reflexão do quanto nós estamos devendo no que diz respeito a esse assunto.
Além dos fatores naturais, a desertificação acontece por causa do desmatamento, de queimadas e outras práticas agrícolas inadequadas, como o excesso de agrotóxicos.
Senadores e deputados da Frente Parlamentar Ambientalista discutiram nesta quarta-feira o plano de combate ao desmatamento na Amazônia. Especialistas criticaram a atuação de militares na região e chamaram a atenção para o aumento da perda de cobertura vegetal no último ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
O vice-presidente da República e responsável pelo Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, cancelou a participação no debate e será ouvido em outra oportunidade. Os especialistas chamaram a atenção para o aumento do desmatamento no último ano, que chegou a 171%, segundo dados do Imazon. A representante do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama, Sueli Vaz, criticou a atuação das Forças Armadas no combate ao desmatamento após o decreto da Garantia da Lei e da Ordem, a GLO.
2 meses de GLO, 120 milhões, paga o salário anual de 1.000 fiscais do Ibama. É o déficit do Ibama para todo o Brasil.
A coordenadora da Frente Ambientalista, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou a preocupação com o que chamou de atuação quase permanente da GLO na Amazônia.
É muito surreal esse governo, não é? Aquele servidor que está trabalhando na defesa do meio ambiente, ele é punido com a demissão.
O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, também participou do debate.
Os ataques ao Supremo Tribunal Federal e o inquérito da corte contra os agressores repercutiram no Senado. Senadores condenaram as manifestações pelo fechamento do STF, mas também se mostraram preocupados com o cerceamento da liberdade de expressão. Repórter Bruno Lourenço.
Senadores como Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disseram que é preciso coibir manifestações que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal ou intervenção militar. Ele lembrou que a justiça é um dos pilares da democracia e não foi pensada para agradar a uma ou outra corrente.
E ela ser independente desta forma, ter que eventualmente desagradar a uns e outros, não vai agradar sempre a todos, pelo contrário, eu diria até mais que a tendência da justiça é desagradar mais do que agradar mais.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, manifestou preocupação com a quebra de sigilos de parlamentares determinada pelo STF no inquérito que apura as agressões a membros do Poder Judiciário. Girão afirmou que esse processo demonstra que o Brasil vive uma ditadura da toga e que parte da população tem razão em reclamar dos juízes.
Por que que não se pode abrir a caixa preta do Poder Judiciário no Brasil? A gente sabe que é importante o Poder Judiciário, é importante o Supremo, sim, fundamental para a democracia. Agora, até para que ele seja forte, ele tenha moral.
A maioria dos ministros do Supremo votou nesta quarta-feira pela legalidade do inquérito que investiga os ataques sofridos por eles.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, denunciou o racismo estrutural ainda existente no país, apesar das políticas afirmativas adotadas nas últimas décadas para beneficiar negros, indígenas e ciganos. Para ele, o preconceito e a discriminação podem ser sentidos no dia a dia, na falta de moradia decente, no fato de o negro e o pobre serem vigiados até quando caminham, na tortura e nos assassinatos nas favelas e periferias, onde a repressão é oficial. Ao citar casos de crianças e adolescentes mortos em ações policiais, Paim afirmou que o Brasil necessita de uma polícia que saiba lidar com as pessoas, que tenha compromisso com o social e que seja mais humanizada, formada para proteger o cidadão.
O debate tem que ser permanente, pacífico, inclusivo, educador, orientador e libertador. Não suportamos mais essa cultura de estrutura do estado de violência, do racismo e da impunidade. Há grilhões que temos que romper e há feridas que estão expostas que ainda não cicatrizaram.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.